Agora são 10 horas e 37 minutos. Nosso assunto agora é aquilo pelo qual alguns já estão passando. Alguns vão passar. E muita gente se pergunta como envelhecer. O que a gente chama de terceira idade, uns chamam de melhor idade. Enfim, passar dos 60 é passar dos 60, é chegar aos 70. Tem gente que fala que com 50 você está na última juventude. Tem gente que diz que não, que a última juventude é dos 60 para frente. Mas envelhecer significa o quê? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a psicóloga Jamie Badocco Gonçalves. Nós vamos bater um papo sobre terceira idade. Jamie, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por aceitar o meu convite. A pergunta é, vou te fazer uma pergunta clássica. Quando é que eu sei que eu envelheci?
É interessante a gente percorrer um pensamento para compreender essa tua colocação. A gente sabe que envelheceu a partir dos 60 anos de idade. Já é colocado isso como... é posto isso para a gente, né? Mas é importante perceber que nós hoje conquistamos a longevidade. Se a gente pensar em 1910, a expectativa de vida era de 34 anos de idade. Né? Hoje a nossa expectativa no Brasil é de 80 anos de idade para as mulheres e 73 anos de idade para os homens. Então nós conquistamos a longevidade. Só que a gente não sabe o que fazer com isso. Né? Então nada adianta nós termos essa perspectiva de vida sem saber o que fazer com isso. Se viver na insatisfação nesse sentido.
Agora eu queria aproveitar um pouco essa tua fala de... eu não sei o que fazer com isso. Né? E tem horas em que a gente vai com... vamos lá, vamos pegar 60 anos, que foi a data que a gente colocou aí como limite. Vai me aparecer algumas coisas que eu penso, pô, não tenho mais idade para isso. Começar um outro relacionamento, por exemplo. Mudar de vida profissional, por exemplo. Ter certas crises existenciais. Mudar de lugar, mudar de comportamento. Pô, não posso mais fazer isso. Ah, mas eu tô com a certa idade, tenho que aceitar. É possível ainda pensar dessa forma com 60?
Eu acredito que realmente a gente tem que olhar para as minhas capacidades, né? E as minhas limitações. Se a gente for analisar uma mulher hoje com 40 anos de idade, ela tem mais 20 anos de produção, vamos dizer. Ela tem um projeto que envolve isso, o trabalho, a dedicação aos filhos, ao marido. Com 60 anos de idade, ela pode ter findado isso tudo. Ela pode já ter se satisfeito profissionalmente, os filhos crescido, ido morar com a sua família, até perdido seu cônjuge, né? E ela tem mais 20 anos de idade à frente disso. E o que eu faço, então? Né? Qual é a minha limitação? Isso que é importante, é ter consciência das minhas limitações. Então, eu posso entrar num novo relacionamento? Não sei, eu tenho estrutura emocional para isso? Como que é eu, né, iniciar uma nova relação nesse momento da minha vida? Quais são as minhas limitações físicas também para esse novo relacionamento? Eu posso viajar? Eu posso conhecer outras cidades, outros países? Então, tudo depende muito do que eu olho. Então, é importante, o que é mais importante nisso tudo é se perceber com a maioridade. Né? O problema é que a gente vem buscando hoje mesmo, eu acho engraçado, a gente está com aquele aplicativo que envelhece.
Isso.
Né? Muito interessante aquilo. Então a gente se olha velho, mas não tem consciência do que é ser velho. Né? A gente busca só o embelezamento, não querendo envelhecer. Mas a consciência envelhece. E não tem botox que faça, né, parar essa idade cronológica no sentido emocional. Então, assim, você me dizendo, posso, Jamie? Posso, se eu me vejo capaz, se eu sei as minhas limitações, se eu sei lidar com as minhas frustrações, eu posso.
Agora eu quero te colocar outro desafio que a gente tem por essa coisa de envelhecer mentalmente. A gente envelhece, a gente sabe que está velho. Pode não parecer, pode ter capacidade de fazer um monte de coisas, mas a gente tem experiência. Aquela coisa, eu vi muita coisa, já passei por muita coisa, já penso, tenho meus hábitos, minha forma de considerar bastante cristalizada certos tipos de coisas. Mas a gente também tem uma tendência hoje em dia que eu chamo de infantilização. Algumas pessoas não querem envelhecer.
Sim.
E não aceitam a maturidade, não aceitam, acreditam que elas podem ainda fazer coisas de criança ou agir como criança, independente da idade. Isso vai acontecer também, quer dizer, a gente pode ter uma terceira idade cheia de crianças com 60, 70.
Ah, eu acredito que nós somos adultos infantilizados ainda, né? Infelizmente. E eu acredito que essa nova geração, então, de idosos tende a que olhe o mundo dessa forma, sim. Mas o que é importante é a gente se preparar, né? Para essa, realmente desinfantilizar esse olhar com o mundo e com as relações e ter realmente a maturidade. Porque o que difere um homem de 60 anos para um de 40 é a maturidade também. Né? Então, eu preciso olhar para... Eu preciso me preparar, Gilson, para envelhecer. A partir dos 40 anos, eu preciso olhar que eu tenho apenas um... Né, apenas hoje, mais tempo e perspectiva de vida do que antes. Então, e esse olhar assim, poxa, o que que eu vou ter que enfrentar essa limitação? Eu vou ter que enfrentar o findamento de muitos projetos na minha vida, eu preciso criar novos projetos para a minha vida. Né? Então, acho que a infantilização vem um pouco realmente da maturidade, dessa consciência. Isso é importante demais hoje, né?
Saber controlar as experiências, saber avaliar as experiências é fundamental hoje em dia. A gente está tendo uma sociedade muito imediatista. Qualquer coisa que a gente faz, a gente acha que é passageiro. Tudo é muito efêmero hoje em dia.
Sim.
Envelhecer bem é não deixar as coisas cair no efêmero. A gente não começar a achar que a gente pode fazer tudo do zero de novo. É aprender a encarar a própria história. Falar, eu tenho uma história de vida, passei por várias coisas, e saber entender isso de uma forma madura.
Pois é, envelhecer é saber lidar com, com essa questão da efemeridade, de saber que realmente acaba. E tem uma, falando em acabar, né, em findar, a gente também lida muito com a morte na terceira idade. Então, assim, saber que tudo pode ser momentâneo, né? E saber que a minha vida está perto do fim também. Então, essa é uma questão, você me fez lembrar dessa questão da morte, né? Porque através da morte eu posso dar sentido para a minha vida. Também,
essa é uma questão angustiante, porque a gente está com 40, 50, a gente ainda vê a coisa meio longe. Quando está com 60, vê a morte perto. E ao mesmo tempo o tempo encurta. E se sabe que certas coisas não terão mais aquela possibilidade de você, ah, não, deixa, depois eu vejo isso, vou adiar tal coisa. Não, para que pensar nisso agora? É cedo. Nada mais é cedo. Né? Tudo é fim. Né? É uma, essa reflexão meio angustiante. O que, que eu fiz da minha vida? Eu não devia ter feito. Como é que a gente lida com isso, quando chegar?
Pois é importante a gente começar a lidar antes disso, né? Porque deixar para o final, para ver o que eu fiz da minha vida, o que eu conquistei, o que, que eu, quais são as minhas, né? Lidar com as frustrações no final da vida fica bem mais complicado. Por isso que eu digo, né? É importante a gente, a partir dos 40, começar a realmente se projetar com a idade da terceira idade. Eu começar a me enxergar assim, eu vou chegar no momento da minha vida que eu não vou mais ser produtivo. Eu vou chegar no momento da minha vida que a gente chama, que é o pós-aposento, que me traz essa angústia. Então, uma das questões mais angustiantes para o idoso hoje é a improdutividade. A partir do momento que ele se sente, se percebe improdutivo, né, ele se percebe também nessa angústia existencial. Poxa, agora eu não fiz nada do que eu pretendia, e o que, que eu faço com o pouco tempo que me resta? Né? Então precisa ter essa maturidade emocional para lidar com essa angústia existencial, que não é só para a terceira idade, né? Então, às vezes, claro que a gente está falando hoje, focando na terceira idade, mas essa angústia é existencial mesmo, né? De projeto, do que eu faço, o que, que eu consegui, o que, que eu não conquistei. Mas a terceira idade, ela vem desse carimbo final aí pra gente, né?
E não exigir muito além do que a gente poderia ter feito, porque tem hora que a gente começa a fazer algumas avaliações com a terceira idade. Pô, errei muito com os filhos, errei com a minha vida profissional. Quantas coisas eu fiz, se eu pudesse, teria feito diferente. É hora de não pensar muito nisso, é hora de também pensar que as coisas são como são, não se cobrar muito.
Eu acho que quanto mais alívio a gente puder nos dar nesse momento, é mais sensato, né? Porque geralmente a gente tende ao sofrimento humano, a gente tende essa disposição ao sofrimento. Então já é difícil, já que é difícil tudo isso, é mais importante então que eu olhe para um olhar mais leve, dando um sentido para a minha vida. Ah, não fiz, mas então o que eu fiz? O que, que pode ser feito? Né? E o que é sábio aí, eu acredito, tem uma frase muito interessante que diz assim, o homem existe, a gente precisa definir certinho e distinguir a diferença entre um homem velho e um velho homem. Um homem velho é aquele homem cansado que tem um olhar para a morte, né? Ele padece pela morte. Um velho homem é aquele homem sábio que vive à luz da sua história. Então, eu acho que isso já dá um sentido muito mais amplo do que da forma que a gente olha. Se eu souber e olhar para a minha vida como luz do que eu produzi, né, e dar conta do que eu não fiz e passar como conhecimento para aquelas pessoas que estão à minha volta, eu acho que isso já faz um sentido bacana para a vida dele, né?
Jimmy, eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas se fazem, a gente vê muito isso hoje em dia. Velho anda com velho, velhice chama velhice, a gente tem que andar meio que no campo de concentração só para velhos, a gente pode ter uma vida de certa forma com outras pessoas de outras idades. Como é que a gente lida com a geração ou com o conflito de geração quando se tem mais idade?
Eu acredito que você precisa se sentir bem, independente se é com o mais velho, se é com os netos, se é com a família. A gente sabe hoje, por pesquisas, que o que mais traz a solidão para o idoso, o maior medo do idoso é ser abandonado. Né? Então, independente da idade com que eu me relacione, o importante é ter esse afeto e esse contato físico. Então, independente da idade que for. Ah, eu me sinto melhor com a minha família? Ótimo, fique com a família. Eu me sinto melhor com os meus amigos? Então, se reúna com os amigos. Né? O importante é esse laço afetivo, esse contato físico que se mantenha, porque realmente é o que a queixa maior dos idosos hoje é esse sofrimento com esse distanciamento.
O que leva tanto à solidão, o medo da solidão? Porque é uma sociedade, de certa forma, que a gente tinha, por exemplo, vou pegar nossos avós, meu avô tinha certeza que um dos filhos ia cuidar dele quando ele chegasse na terceira idade. Ele teria alguém que ficaria com ele. Né? A gente foi educado a preservar essa ideia do pai e tal. As próximas gerações não são preocupadas com isso, não. Eles são muito preocupados com eles mesmos. Nem sabem se eles vão ter filhos ou não. Aquela família longitudinal, extensa, está reduzida, está diminuindo. Os primos estão diminuindo. Esse medo aumenta?
Ah, aumenta, né? A gente vai lidando com o que é, com a realidade. Então, bem isso que você disse. Hoje a estrutura, o sistema familiar mudou. Né? Antigamente, os nossos pais cuidavam dos nossos avós por gratidão. Hoje as pessoas não sabem nem o que é gratidão. Né? Não tem esse olhar nesse sentido de estou grato, sou grato pelo que tive, independente do que eu desejava, né? Porque às vezes, eu vou cuidar dos meus pais só porque, foi um bom pai para mim. Não foi um bom pai, não vou cuidar dos meus pais agora. Existe esse sentimento de gratidão que eu acho que é importante a gente estar preservando isso na família, né? Já que estamos vendo já, a longa data aí, que tem essa perspectiva de solidão, né? Então, que a gente plante esse sentimento de gratidão para que isso gere uns idosos mais afetuosos.
Mas ao mesmo tempo é que sim, um idoso que tem que cultuar a gratidão, mas também tem que estar preparado para a solidão.
Sim, todos temos, né? Não só idoso. A gente precisa lidar com a solidão. A solidão também é uma questão existencial. Né? A gente não sabe, é bem aquela, tem um post muito engraçado, que a pessoa chega em casa, senta no banquinho com uma xícara de café e ela escolhe se aquilo é solidão ou se é liberdade. Né? Então tudo depende da forma que você percebe o teu mundo ao teu redor e a tua vida.
Eu conversei com o Jaime Badoco Gonçalves. Jaime, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço.
Falamos sobre terceira idade, como encarar a terceira idade, a mudança entre o que nós temos pela frente como terceira idade e o que tiveram nossos pais, nossos avós, coisas bem diferentes. Vamos ver mais. E a questão que a Jaime colocou é, mas o que vamos fazer com mais tempo?